Olá, fãs do Sobrenatural! Eu sou a Ana do Futuro. Quer dizer, a Ana que já editou esse podcast. Eu só vim dar um aviso nesse comecinho para dizer o quanto é importante que, já que eu tenho andado sumida e agora eu finalmente voltei, dessa vez é sério, é importante que vocês sigam Parada Macabra, tanto no YouTube quanto no Instagram. Porque assim eu vejo que vocês realmente gostam desse podcast e querem que eu continue. Então, por favor, siga o Parada Macabra nas redes sociais. O arroba é underline Parada Macabra. Tudo junto. Só isso. Mas não tem tudo junto no nome, tá, gente? É só underline Parada Macabra. E no YouTube. É Parada Macabra, separado. No Instagram é tudo junto e no YouTube é separado. Então, obrigada e bom programa.
Ok, são exatamente 1 da manhã. Então, né, eu inventando de contar a história de terror. Eu sozinha aqui. Ok, né, vamos lá. Olá, fãs do Sobrenatural! Eu sou a Ana e se você não me conhece, bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar análise de filmes de terror, recomendações de filmes de terror e agora meu novo quadro contando, quer dizer, lendo histórias de terror do Twitter. Então vamos lá. Esse caos aconteceu em Ubatuba, São Paulo. Litoral norte de São Paulo é muito conhecido por suas belas praias e paisagens. Também é terra de muitas cachoeiras e uma delas é o cenário deste caos, a Ipiranguinha. Certa vez, veraneando por lá, resolvi conhecer alguma cachoeira e descansar um pouco da água salgada. Indicaram essa cachoeira pelo fácil acesso e a proximidade de onde eu estava. Após um banho de repelente, uma pequena trilha, pude avistar o riacho e, para minha surpresa, não havia ninguém. As férias escolares já haviam terminado e o dia estava um pouco nublado. Confesso que minha maior preocupação era uma possível tromba d'água, que pode ser fatal. Resolvi aproveitar para me refrescar, sem ninguém por perto. Como uma boa cachoeira, a água estava congelante, mas aliviava muito calor. Que deixava o ar pesado. Além da forte sensação de alguém me observando, fiquei em silêncio e prestei atenção em cada movimento ou ruído para ver se descobria algum admirador escondido. Apesar do ruído da cachoeira, consegui perceber uma batucada com gente cantando bem ao longe. Achei curioso não ter escutado isso ao chegar, pois não vi muitas casas próximas. Quando o frio foi tomando meu corpo, decidi que já tinha ficado tempo suficiente naquela água. Inteligente. Saí, fui me secar e colocar uma roupa seca. Enquanto me trocava, o som da batucada ficou mais nítido. Vinha de um lado diferente da trilha por onde cheguei. Resolvi seguir um outro caminho que dava acesso à parte de cima da cachoeira. Cheguei a uma bifurcação. Segui para a parte alta da queda, mas já pensando em explorar. O outro caminho, que se meu senso de direção não estava enganado, era a origem da batucada. Não fiquei nem 5 minutos apreciando a cascata e voltei para encontrar a origem daquele som. Era muito diferente, abafado. As vozes eram estranhas, quase sussurros. Segui o caminho e o som foi ficando cada vez mais próximo. De repente, silêncio. Restou apenas o som da mata. Nesse momento parei, fiquei em silêncio e só ouvi a minha respiração, a cachoeira e uma cantiga de insetos. Devo ter ficado uns 3 minutos assim, prestando atenção em qualquer diferença ao meu redor e começo a sentir um forte cheiro de tabaco. Decidi voltar, aquilo poderia se tornar um risco para minha integridade física. Quando me viro, Vejo uma senhora negra, com um lenço na cabeça, vestido de algodão bem surrado e uns 6 metros de mim. Ela não estava olhando para mim, estava de lado e não me passou medo. Mas por algum motivo, resolvi dar meia volta e seguir novamente o caminho. Senti que ela me dizia para não desistir. Não falei nada. Sabia que não pertencia a este plano. Caminhei um pouco, mas... E na primeira virada, a senhora já não estava por lá. Segui, cheguei a umas ruínas cobertas pela vegetação. Senti muita tontura e o cheiro do tabaco ficou mais forte. Escutava gente correndo na mata ao redor, gritos, gargalhadas. Não conseguia raciocinar. De repente, um silêncio total. Até os insetos emudeceram. Nada, nem vento, nem cachoeira. Congelei já esperando algo. E veio através de um sussurro no meu ouvido. Foi aqui que eu morri. Um calafrio percorreu minha espinha. Não podia me mexer. Sentia que tudo girava e o sussurro ecoava. Consegui rezar. Pedi por essa alma. Rezei bastante. E aos poucos ruídos foram voltando ao normal. A cachoeira, os insetos e o vento. Senti muita paz. Respirei fundo e parti. Fim. Ok, né? Tudo normal. Bom, achei que seria uma história de tipo... encontrar um ser da floresta que ia ajudar ela, porque ela estava perdida, mas... não. Era um ser da floresta, mas um espírito que tinha morrido. Ok, próxima história. Vou contar um caso que aconteceu lá na cidade de Goiás, terra de Cora Coralina. A cidade, para quem não conhece, foi a capital do estado até a construção de Goiânia. O centro histórico é incrivelmente preservado, uma verdadeira joia de arquitetura colonial, mas tanta história também carrega suas marcas. Cheguei no final da tarde e me hospedei em uma pousada próxima ao centro. Era uma ladeira íngreme, mas agradável de caminhar. Me acomodei a tempo de acompanhar o movimento daquela sexta-feira, véspera de Semana Santa. Essa época é muito respeitada pelos cristãos, e outros dizem ser uma época que o mundo espiritual está mais próximo. Há quem diga também que o próprio capiroto apronta muito durante a quaresma, através de pecadores para aumentar as suas fileiras. Assisti uma pequena procissão na praça enquanto provava um pouco da culinária local. Havia bastante gente na cerimônia, mas um grupo de pessoas mais afastadas me chamou a atenção. Elas vestiam roupas diferentes de outra época e olhavam fixamente para uma bandeira católica da procissão. Suspeitei que fossem atores aguardando alguma apresentação posterior ou algo assim. Eram homens, mulheres e muitas crianças. Mas aquele olhar vidrado e sincronizado me inquietava. Passei a refeição inteira observando aquele grupo. Era muito estranho. Terminei de comer e fui tomar um sorvete. Me sentei no extremo oposto aos atores da praça. O tempo passava lentamente enquanto ouvia a ladainha. Aos poucos, os fiéis foram retornando para a igreja e os atores lá, com olhar vidrado. Pareciam bonecos. Agora não se mexiam. Quando todos entraram na igreja, uma forte ventania gelada invadiu a praça. Parecia aqueles que anunciam um forte temporal. Me distraí fechando os olhos para me proteger da poeira, quando senti o frio incomum que já me alertava. Imediatamente olhei para os atores que agora caminhavam. Era curiosa a sincronia dos passos. Foi então que a ficha caiu. Não eram atores. E agora olhavam vidrados para mim. Continuavam seu lento caminho para a igreja, mas com os olhos em mim. Senti um arrepio quando minhas suspeitas se confirmaram. O grupo cruzou uma enorme corrente em frente à igreja, sem saltar. Simplesmente atravessaram. Olhei para os lados e já não havia ninguém por perto. Apenas o tétrico grupo que caminhava para a frente, com a cabeça inclinada, me encarando. O medo tomou conta de mim e só fiz levantar e me afastar com passos apertados. Já não me encaravam. Seu olhar era para frente. passaram em frente à igreja e entraram por uma rua lateral. Desapareceram após dobrar a quadra seguinte. Não fui atrás, mas aquele olhar ainda surge nos meus pesadelos. Pois é, né? Ok, vamos para a próxima história. Dona Angélica tinha 56 anos, dançava em escola de samba local. Era extremamente alegre e jovem. No decorrer dos encontros para ensaiar, Dona Angélica começou a namorar um senhor que também dançava pela escola. O início do namoro foi meio conturbado. Luciano tinha uma ex que não aceitava o namoro dos dois. Mas eles pouco ligaram, estavam apaixonados. Foi aí que começaram a acontecer coisas estranhas na casa da Dona Angélica. Certo dia, enquanto ela se penteava, o seu espelho quebrou todo, voando vários cacos. Ela limpou tudo e ignorou o fato. Outro dia, a casa amanheceu cheia de tapurus. Dona Angélica era uma senhora muito asseada. Se desesperou com a situação, lavou a casa de cabeça. Ela desconjurou, foi na igreja, orou, as coisas melhoraram, por um tempo. Até o dia que ela e Luciano encontraram com a ex-namorada dele. No dia seguinte, ao encontro, Angélica passou mal, muito vômito. Era um vômito inexplicável. Ela passou por vários médicos, vários hospitais e internações, perdeu peso, estava exausta e se afastou de Luciano. A vida melhorou. Dona Angélica tinha saúde, mas sofria de amor. Era completamente apaixonada por Luciano. Os filhos sentaram para conversar com ela e disseram que talvez fosse a hora de reatar o relacionamento. Dona Angélica criou coragem, ligou para Luciano, falou da saudade. Combinaram de se encontrar de noite e conversar, mas a conversa nunca aconteceu. Dona Angélica faleceu naquela tarde de infarto fulminante. 6 meses depois da morte de Dona Angélica, os filhos resolveram derrubar a casa dela. Encontraram no forro da casa várias tiras de pano com nó. Eram mais de 60 tiras de pano sujo, amarradas. Até hoje ninguém sabe como foi para lá. Seu Luciano segue sozinho, mais de 5 anos depois. Gente, isso... é tipicamente um caso de inveja. A pessoa não aceitou o final do relacionamento. Aí, tipo... porque... mano, de verdade, qual a necessidade de fazer isso? Porque você só vai fazer o karma vir pra você depois. Matou um amor, matou a senhora. E aí, o cara, sozinho, também não ficou com você, sabe? Então, tipo... não resolveu nada. Bom, então o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu só li esses 3 relatos. Quem sabe nos próximos eu leio mais. Se vocês gostarem desse quadro, né? Então, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal e deixe um comentário. Diz o que eu posso melhorar, porque assim você me diz o que eu posso melhorar, além de continuar meu trabalho. Obrigada, até a próxima.